Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Socerge. Obrigado por estarem aqui. Somos a segunda maior afiliada da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com quase 2 mil sócios, 14 departamentos e 6 regionais. Atualmente sob a presidência do Dr. Volney de Andrade Martins. Meu nome é Sérgio Emanuel Kaiser, sou diretor científico da Socerge. E ao meu lado, porém em caráter virtual, temos o Dr. Marcelo Embronise Bittencourt, médico da Clínica de Insuficiência Cardíaca e Cardiomiopatias do Hospital Universitário Pedro Ernesto, diretor de qualidade assistencial da Socerge e conhecido de todos nós por sua dedicação ao estudo da insuficiência cardíaca, especialmente das cardiomiopatias e, muito particularmente, da cardiomiopatia hipertrófica. O Dr. Marcelo vai repartir conosco um pouco do seu amplo conhecimento sobre esta patologia. Neste podcast, falaremos sobre alguns dados epidemiológicos, etiologia e fisiopatologia, diagnóstico clínico e através de métodos complementares, a importância da estratificação prognóstica, discutindo também especialmente o rastreamento genético, é importante ou não é, quando fazer, e por fim a abordagem clínica e a abordagem invasiva. Bem-vindo ao podcast, Dr. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui conosco.
Olá, colega cardiologista. Agradeço a sua Sérgio a oportunidade de estar aqui conversando sobre cardiomiopatia hipertrófica no podcast.
Muito bem, prazer é nosso, Marcelo. Bom, como todos sabem, eu já avisei, isto é uma experiência virtual. Em tempos de pandemia, nós estamos evitando o contato pessoal. É possível, talvez, que a qualidade da gravação não seja tão boa, mas nós faremos o possível para ajeitá-la através de alguns recursos. Eu até estou aprendendo isso, viu, Marcelo? Eu queria começar essa conversa perguntando a você o seguinte. A gente sabe que a cardiomiopatia hipertrófica, o estudo e o conhecimento dessa patologia cresceu muito nos últimos 10, 20 anos. E hoje eu gostaria de perguntar qual é a prevalência da cardiomiopatia hipertrófica na população hoje. Existe alguma população especialmente sujeita, vulnerável, ou melhor, onde essa prevalência seja maior?
Olha, a prevalência da cardiomiopatia hipertrófica, Sérgio, ela, desde um estudo clássico, que foi o estudo CARDIA, um estudo realizado com ecocardiograma, ela foi testada em várias populações e definida assim, uma boa reprodutibilidade como sendo de 1 para 500. Só que nós já temos hoje uma disponibilidade de se fazer a ressonância magnética e os testes genéticos, né? Uma estimativa de prevalência que está sendo reconsiderada. Isso ainda não está totalmente definido, porque os estudos observacionais grandes, usando essas ferramentas, quer dizer, ressonância e teste genético, não foram feitos. Mas, assim, estudos de autores bastante recomendados e que estudam muito essa doença, como o próprio Barry Merrill, tem mostrado uma estimativa de prevalência em torno de 1 para 200. Eu acho que a gente deve trabalhar com um número próximo de 1 para 200 e 1 para 500 quando a gente fala em prevalência dessa doença. Que, sem dúvida nenhuma, assim como ela, várias outras doenças genéticas vão ter que mudar, vão mudar muito provavelmente a sua prevalência a partir do momento que a gente tiver uma capacidade maior de reconhecê-la através dessas ferramentas que já foram abordadas aqui.
Marcelo, é interessante porque muitos pacientes que têm, né, uma mutação característica que os leva a apresentar o fenótipo em algum momento da vida de cardiomiopatia hipertrófica passam até assintomáticos. Quer dizer, qual o significado, isso eu acho que a gente vai discutir mais adiante, não é? O significado de você detectar uma mutação em algum familiar, não é? A gente sabe que a cardiomiopatia hipertrófica é uma condição autossômica dominante, não é? E nos tempos de faculdade, na pós-graduação, a gente aprendia aquela condição, aquela apresentação fenotípica clássica do indivíduo que tem hipertrofia com movimento anterior sistólico da válvula mitral, um sopro que aumenta com hipovolemia ou que diminui quando o indivíduo se agacha, né? E, na verdade, existem múltiplas manifestações fenotípicas, não é? Existe alguma mutação especial que seja mais frequente em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica?
Bom, a doença era uma doença que tem uma heterogeneidade genética bastante grande, né, significativa. E daí, inclusive, isso explica um pouco por que, apesar de nós termos uma definição para ela, quer dizer, a presença de hipertrofia ventricular esquerda na ausência de outras condições que possam levar a sobrecarga pressórica sobre o coração, mas apesar de todas elas se caracterizarem por hipertrofia, por que nós temos também uma heterogeneidade fenotípica? Isso está muito relacionado à heterogeneidade genética. Né? Então, você vê que, apesar de todas se manifestarem por hipertrofia, eventualmente, nós temos cardiomiopatia hipertrófica septal, na maioria dos casos, né? Mas nós temos formas apicais, nós temos formas médio-ventriculares, formas concêntricas, evoluções para dilatada, enfim, isso está totalmente relacionado a essa heterogeneidade genética. Nós sabemos, assim, os genes mais comumente envolvidos são a beta-miosina de cadeia pesada, né? E a proteína C ligante da miosina, o gene que produz a proteína C ligante da miosina. Então, são... eu diria que, assim, nos mais diversos estudos observacionais e que utilizaram o teste genético, são os genes que compreendem em torno de 70% dos casos de cardiomiopatia hipertrófica com teste genético positivo. Tá? São esses dois.
Marcelo.
Mas nós temos outros. Sim. Nós temos outros. Assim, você pode ter mutação na troponina, você pode ter mutação na actina, miosina de cadeia leve, enfim, tropomiosina. Não é uma coisa exclusiva, obviamente, desses dois genes, mas eles são os responsáveis pela maioria.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Suponhamos que eu tenha identificado um paciente com fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica. Eu já vou passar logo para a genética, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre a identificação, como identificar esses pacientes. Né? Identifiquei um fenótipo. Isto implicaria necessariamente o sequenciamento genético? Primeira pergunta. Depois eu vou te fazer uma segunda.
A primeira pergunta... Bom, essa pergunta, assim... O teste genético, hoje, ele é considerado como classe 1 de recomendação. Com que finalidade? Isso para todo paciente com cardiomiopatia hipertrófica. Para fins de aconselhamento familiar. Então, sem dúvida nenhuma, essa é a recomendação que está na diretriz europeia, na diretriz americana. Né? Obviamente, se você pegar um paciente que tem a cardiomiopatia hipertrófica, não tem, eu já tive situações assim, que não tem irmãos, não tem filhos, né? Eventualmente os pais já morreram e tudo, assim, a identificação de uma mutação não vai mudar o tratamento desse paciente, entendeu? A não ser que ele tenha, e aí eu acho que vai ser, seria uma outra indicação, quando você suspeita que aquela hipertrofia seja por uma doença sistêmica que ela não seja fruto de uma mutação em proteína sarcomérica, que seja aquilo que a gente chama de fenocópia, doença de Fabry, doença de Dano, aí pode mudar o tratamento. Agora, a indicação primordial do teste genético para o paciente com cardiomiopatia hipertrófica é o aconselhamento familiar, que aí sim você faz o teste genético no paciente que você sabe que tem a doença, busca essa mutação, né, faz o sequenciamento ali do DNA, busca a mutação, e aí você vai pesquisar essa mutação responsável pela doença nos parentes, filhos, irmãos, enfim.
Mas aí eu te pergunto, você faria essa pesquisa, também esse rastreamento genético familiar, ou você faria o rastreamento através de método de imagem?
Essa é uma pergunta interessante. Hoje a disponibilidade dos testes genéticos, a gente tem essa disponibilidade, né? Vários laboratórios privados já estão fazendo, algumas instituições públicas também fazem, mas não é uma, por vezes é difícil. Para alguns pacientes é caro, quando tenta por meios privados, obviamente, né? Mesmo as instituições públicas não é uma coisa que você tem assim, de rotina em todas as instituições públicas, mesmo aquelas instituições de referência no tratamento, né? Então não é uma coisa amplamente disponível, né? Então, quando você não tem essa disponibilidade, obviamente você tem a obrigação ainda assim de pesquisar os familiares, a presença da doença, e aí você vai se utilizar dos métodos tradicionais, ecocardiograma, enfim. O ecocardiograma é o mais amplamente disponível, o mais barato. Agora, é interessante porque já existem alguns trabalhos, né, que indicaram que você fazer isso através do teste genético e acompanhar esse paciente no decorrer do tempo, na busca, e essa família no decorrer do tempo, em busca analisando a sua evolução, enfim, e prevenindo ou tratando as intercorrências, o teste genético é mais custo-efetivo para você fazer esse aconselhamento familiar do que você utilizar os métodos tradicionais. Então, é uma mudança realmente de comportamento na forma de você aconselhar, que eu acho que vai acontecer daqui para frente. Quer dizer, pelo menos essa era a tendência, porque você, obviamente, tendo a oportunidade de, até em termos de saúde pública, de disponibilizar uma quantia para isso, tem se mostrado nas análises mais custo-efetivo.
É interessante, outro dia, por exemplo, teve uma paciente de 92 anos no consultório com aquela típica alteração de inversão de onda T no eletrocardiograma, né, nas derivações precordiais, né, e assim, totalmente assintomática, e eu pedi um eco, era uma cardiomiopatia de Yamaguchi, e que a gente sabe que muitas vezes tem uma penetrância tardia e acaba surgindo tardiamente, né? E a filha dela me perguntou: doutor, você acha que a gente deve pesquisar os familiares? Olha, eu fui mais ou menos conservador e disse, eu faria um eco nos familiares próximos, um ecocardiograma, embora a gente saiba até, não é, digo a você, né, que às vezes você não detecta e uma ressonância magnética pode revelar a existência de uma cardiomiopatia apical. Por outro lado, a gente rastreia esses pacientes e às vezes não encontra nada, ele vai desenvolver mais lá para frente. E aí eu queria te perguntar uma coisa rápida, assim, vamos ser até bem objetivos. Você tem alguma regra em caso de cardiomiopatia hipertrófica? Por exemplo, pacientes, parentes de indivíduos com fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica, seja obstrutivo ou seja com hipertrofia ventricular claramente identificada, você tem alguma sequência, digamos assim, temporal para acompanhar esses pacientes? De tanto em tanto tempo deve fazer eco? Assim, bem objetivo.
Se é para tentar identificar se ele vai desenvolver ou não através da forma tradicional, aí, assim, nesse período do estirão do crescimento, eu vou fazer eco anualmente nele. Passada essa fase, tá? Aí eu vou fazer um ecocardiograma aí de a cada 3 a 5 anos para ver se ocorre aquilo que você comentou dentro da questão da penetração tardia da doença. Tá? Mas, em geral, eu faço anualmente só naquele período onde a gente espera que se desenvolva a doença, na maioria dos casos. Né? Obviamente, existem casos, como você citou, que o desenvolvimento é mais tardio.
Marcelo, deixa eu te contar uma coisa. Os testes genéticos devem ser empregados na tomada de decisão? Por exemplo, decidir se um paciente com cardiomiopatia hipertrófica deve ou não receber um desfibrilador implantável?
Até o presente momento, nós não temos evidência científica para indicar o teste genético para fins de tomada de decisão, seja a respeito do tratamento clínico, cirúrgico, ou mesmo para indicar CDI.
Ok, Marcelo. E eu vou aproveitar então e te perguntar, existe algum teste, algum exame que seja útil nesses pacientes para orientar a indicação de CDI ou até de ablação, enfim, outra possibilidade, não sei se isso é viável. O que você acha?
Vou começar, no caso da ablação que você diz, para de taquicardia ventricular, né, para fins de morte súbita, seria isso?
Sim.
Isso é uma coisa que a gente atualmente não faz na cardiomiopatia hipertrófica, né? São raros os casos, enfim. Eu não tenho nenhum caso que eu tenha indicado esse tipo de abordagem. Mas, assim, prevenção de morte súbita através do CDI é um tema controverso. Então, o que é importante, assim, a gente não tem, assim, uma maneira realmente, uma forma que diga para prevenção primária, no caso. O que a gente sabe? A gente sabe que o paciente que já teve morte súbita abortada, ou então que você já conseguiu documentar taquicardia ventricular sustentada, esse deve receber um CDI para fins de prevenção secundária. A gente usa as mesmas avaliações que a estratificação americana, quer dizer, a gente analisa história familiar de morte súbita, a gente analisa se o paciente tem síncope explicada nos últimos 6 meses, a gente analisa o eco buscando uma espessura ventricular acima de 30 milímetros, a gente analisa o Holter em busca de taque ventricular não sustentada, o teste de esforço, buscando se tem ou não queda da pressão arterial no pico do esforço e pesquisa fibrose na ressonância. É uma investigação ampla, tem vários exames, é um fato, mas a gente faz isso numa primeira abordagem do paciente, a gente também não faz isso todo ano, entendeu? E a partir dessa primeira abordagem, a gente discute caso a caso, né? Levando-se em consideração vários aspectos, inclusive a idade do paciente.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, nesse caso, eu estou entendendo que a ressonância magnética é um exame que, sempre que possível, neste paciente que tem a doença identificada, por exemplo, pelo eco, deve ser realizado para complementação da tua avaliação, é isso?
Em geral, assim, todos os meus pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, assim, fora casos onde, por exemplo, o paciente já tem um marcapasso e que não possa fazer uma ressonância, ou então aquele paciente que é claustrofóbico ao extremo, enfim, não quer fazer, salvo isso, eu faço ressonância em todos os meus pacientes.
Tá. Marcelo, você falou em teste de esforço. Você utiliza o teste de esforço de rotina na avaliação prognóstica dos seus pacientes, desde que eles possam fazer exercício?
Perfeito. Na estratificação de morte súbita, sempre utilizo, buscando aí avaliar se vai haver queda da pressão arterial no pico do esforço.
Perfeito. Uma outra pergunta. Algum biomarcador que seja útil para estratificação prognóstica?
A gente, o paciente com cardiomiopatia hipertrófica, ele uma das perfis prognósticos é a insuficiência cardíaca, né? Ele pode evoluir, seja por disfunção diastólica ou então naquelas mutações onde você evolui para dilatação e disfunção ventricular sistólica. Então eu utilizo o peptídeo natriurético, os peptídeos natriuréticos com essa finalidade. A gente tem alguns estudos utilizando esse biomarcador.
Marcelo, vamos passar à questão do tratamento e eu gostaria logo de começar a te perguntar o seguinte: existe alguma modalidade de exercício que seja contraindicada para esses pacientes?
Sérgio, que a gente sabe com relação até o presente momento, né, em relação à cardiomiopatia hipertrófica, que você deve afastar dos esportes competitivos, tá? E esportes, obviamente, de alta performance, sejam competitivos. Existe muita controvérsia em torno desse tema. Tem muitos colegas que trabalham com medicina do exercício que acham que a gente pode ser mais liberal. Mas, hoje em dia, por diretriz, você deve afastar os esportes competitivos, principalmente aqueles que envolvem um esforço físico maior. O que eu posso dizer para você? Já existem alguns trabalhos em andamento, a gente tem o Live ACM, que está buscando estudar realmente a segurança de se fazer exercício físico de alta intensidade no paciente com cardiomiopatia hipertrófica. Tá? Então, enquanto a gente não tem essa resposta, eu procuro levar o máximo de segurança para esse paciente, já que também o exercício físico é uma coisa importante para prevenir contra outras doenças cardiovasculares, como você sabe muito bem. Então, o que, que a gente faz? Se o paciente ele tem intenção de fazer exercício físico com um pouco mais de intensidade, eu busco o acompanhamento conjunto com colegas que fazem medicina do esporte e a gente faz pelo menos 6 meses de atividade física dentro do contexto de clínicas de reabilitação, serviços de reabilitação. E a partir dali, né, a partir da avaliação, acompanhamento que você tem nesses 6 meses, você, em conjunto com um colega que faz medicina do esporte, a gente traça uma estratégia de atividade física para esse paciente, então, seguir.
Marcelo, em relação à terapia farmacológica, terapia clássica farmacológica para o paciente com obstrução dinâmica e sem obstrução dinâmica. O que, que você faz?
Perfeito, Sérgio. A droga de escolha para o tratamento da cardiomiopatia hipertrófica, para ser usada em casos sintomáticos, que isso é importante dizer também. Se o doente não tem sintoma, ele não precisa tomar droga nenhuma, Sérgio. Agora, se ele é sintomático, realmente é importante definir se ele é obstrutivo ou não obstrutivo. Mas muito principalmente porque a forma obstrutiva é aquela forma que mais comumente está mais associada a um prognóstico pior, principalmente em termos de evolução para insuficiência cardíaca, e é aquela que eventualmente pode demandar terapias invasivas. Agora, a droga de escolha, que serve tanto para a forma obstrutiva como a não obstrutiva, e que os estudos, e eu particularmente sigo essas diretrizes, utilizam, no caso, é o beta-bloqueador. Tá? Se o paciente tem contraindicação ao beta-bloqueador, um asmático, por exemplo, aí eu vou usar um antagonista do canal de cálcio do tipo central. E geralmente eu uso o verapamil. Tá? Mas o diltiazem também pode ser usado, mas em geral eu utilizo o verapamil.
Verapamil em que dose?
E aí na cardiomiopatia hipertrófica, a questão da dose, a gente faz assim, o máximo que você conseguir, até para poder obter uma frequência cardíaca em torno de 50 a 60 batimentos por minuto. Essa é a indicação, a gente não limita muito, ou então se o paciente começa a ter efeitos colaterais, você sabe muito bem, conhece o verapamil, também tem seus efeitos colaterais, enfim, a gente interrompe. Mas o importante é que tanto para beta-bloqueador como para antagonistas do canal de cálcio, tipo verapamil 1, diltiazem, na cardiomiopatia hipertrófica a gente pode utilizar doses altas, elevadas, entendeu? Pode até ter 480 miligramas, enfim.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Paciente tem obstrução dinâmica via de saída do VE. Quando é que você indica miectomia e se você indica em algum momento ablação com álcool como alternativa?
Se você for considerar as diretrizes, em geral, eles recomendam a miectomia como primeira opção, principalmente os americanos. Tá? Eles têm lá bons resultados com um tratamento cirúrgico, uma mortalidade baixa, enfim. E a ablação alcoólica septal, na literatura, quando você vai analisar, é principalmente para aqueles pacientes que têm alto índice cirúrgico, mais idosos, né, já que é um tratamento que é, digamos assim, apesar de ser uma terapia invasiva também, ela é considerada pouco menos agressiva do que a terapia cirúrgica, que envolve uma esternotomia, enfim, uma cirurgia cardíaca normal. Agora, o mais importante de você analisar nesse contexto, e os europeus chamam muita atenção para isso, Sérgio, é que o ideal mesmo é você indicar o procedimento aonde o teu grupo tem uma experiência melhor, tem resultados melhores, né? Mas, assim, se você tem um grupo cirúrgico que tem uma experiência boa com miectomias que fizeram, saíram bem, tiveram um bom resultado, você deve indicar a cirurgia. Mas se você não tem esse grupo e você tem um hemodinamicista que tem experiência, que já fez também alguns casos, né? Então, acho que você deve dar preferência à terapia para ablação alcoólica. E aí, nesse momento, acho que é importante você buscar instituições que estejam habituadas a fazer esses procedimentos, assim, meio que num contexto de centro de cardiomiopatia hipertrófica, entendeu? Buscar referências nisso. Porque a partir desse momento você vai encontrar realmente grupos que tenham experiência com um procedimento ou com outro, né?
Marcelo, eu imagino que nesse caso a indicação é no paciente que persiste assintomático apesar da terapia clínica.
Isso é uma coisa muito importante que você falou, Sérgio. Não existe evidência, né, e não é recomendado definitivamente que você faça esses procedimentos em pacientes que são assintomáticos ou oligossintomáticos, a despeito do gradiente.
Perfeito.
Tá? Então, às vezes, você tem paciente com gradiente de 60, 70, mas que está em classe funcional 1, você não deve tratar, entendeu? Você pode até fazer tratamento clínico, beta-bloqueador, enfim, mas você não deve partir para terapia invasiva. Terapia invasiva para o paciente que está em classe funcional 3 a 4, ou então tendo síncope de repetição, tá? Na vigência da terapia farmacológica máxima, já com uma frequência de 50, 60, e que persiste com um gradiente intraventricular acima de 50 milímetros de mercúrio. Esse é o modelo do paciente que deve ir para terapia invasiva, ou miectomia, ou ablação alcoólica.
Marcelo, minha última pergunta. Existe algum subgrupo que necessite de profilaxia para endocardite infecciosa, ou diagnosticou cardiomiopatia, é sempre indicação de profilaxia?
Não, muito pelo contrário. Se pegar a diretriz de endocardite, a cardiomiopatia hipertrófica nem figura como um elemento de alto risco para fazer profilaxia. Mas os autores que estudam cardiomiopatia hipertrófica estão sempre relatando casos, enfim, não concordam muito com essa estratégia. O que a gente sabe é que, assim, os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva aparentam ter um risco maior, sim, já que são casos que frequentemente são relatados, um risco desenvolvendo cardite infecciosa. Então, assim, na vigência de um procedimento, né, que possa levar à bacteremia, nas formas obstrutivas de cardiomiopatia hipertrófica, quer dizer, que tem um gradiente intraventricular acima de 30 milímetros de mercúrio, a gente indica a profilaxia.
Perfeito. Bom, nós vamos encerrar por aqui. Eu agradeço muito a sua boa vontade, a sua participação nesse podcast. Eu espero que nossos ouvintes possam aproveitá-lo ao máximo. E eu faculto a você, então, a palavra para a sua despedida.
Bom, agradeço a você, Sérgio, ao Bruno Bandeira e a Sosserge, instituição que hoje eu participo como diretor de qualidade assistencial, pela oportunidade aqui de estar falando sobre cardiomiopatia hipertrófica, e desejo que a gente passe o mais rápido possível aí por essa crise, enfim, possamos aí retornar às nossas atividades habituais em cardiologia. Um grande abraço.
Grande abraço para você, muito obrigado.
Logo, logo teremos um novo podcast. Enquanto isso, não deixe de acessar a página da Sosserge, www.sosserge.org.br, assim como o Instagram e o Facebook nas redes sociais. Até lá e muito obrigado!